Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho do Reino de Deus. Capítulo 16. O mistério central do Reino dos Céus. Nas pregações e ensinos do Senhor Jesus Cristo sobre o Reino de Deus, pode ser observado que o Senhor anuncia que o Reino dos Céus contém um mistério, mas também que ele contém mistérios. E em relação ao mistério ou aos mistérios do Reino dos Céus, há uma diferença entre ouvir sobre a existência destes mistérios, conhecer um conteúdo descritivo sobre estes mistérios ou compreender estes mistérios. O fato de o Reino de Deus conter um mistério ou vários mistérios não significa que a existência destes mistérios não possa ser conhecida, pois, a partir da vinda de Cristo em carne ao mundo, muitos mistérios do Reino de Deus foram anunciados publicamente, bem como também foram registrados nas Escrituras. Por outro lado, a mera informação da existência do mistério ou dos mistérios do Reino de Deus não é suficiente para compreendê-los. Assim, além do conhecimento sobre a existência dos mistérios do Reino de Deus, também é importante notar que a compreensão dos mistérios do Reino somente ocorre de fato quando ela é concedida por Deus a uma pessoa, conforme é exemplificado a seguir. Marcos 4, 11 até 12. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do Reino de Deus, mas, aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se, e haja perdão para eles. Lucas 8, 10. Respondeu-lhes Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do Reino de Deus, aos demais, fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam, e, ouvindo, não entendam. Nos textos acima, é interessante notar que o conhecimento das comparações do Reino de Deus com figuras comparativas de semelhança, como, por exemplo, as parábolas anunciadas por Cristo, não é suficiente para que o mistério e os mistérios do Reino de Deus sejam realmente compreendidos por um indivíduo. Apesar de que na vontade do Senhor há o intento de que todos conheçam e compreendam o mistério e os mistérios do seu reino, este conhecimento não é concedido a todos devido ao fato de alguns se manterem alheios ao reino de Deus ou resistirem à oferta do evangelho deste reino. O conhecimento mais profundo do mistério ou dos mistérios do Reino de Deus é dado para quem recebe voluntariamente o Evangelho do Reino e para aqueles que entram neste reino, para aqueles que, primeiramente, deixam a condição de serem aqueles que são os de fora para se tornarem parte do Reino de Deus. A vontade do Senhor, para com os seus discípulos, não é permanecer falando com eles somente por parábolas, figuras, semelhanças ou exemplos ilustrativos. O intento do Senhor é expor o Reino de Deus mais objetivamente com aqueles que nele creem e o seguem para que conheçam a verdade e andem na verdade. João 16, 7 até 15. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros; se, porém, eu for, eu vo-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo; do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora; quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vo-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu; por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vo-lo há de anunciar. Ter algumas informações genéricas sobre um assunto ou ter informações figurativas de semelhança sobre um aspecto da vida é muito diferente do que ter as faculdades do entendimento exercitadas pela prática e pela experiência viva com o assunto em questão. Hebreus 5, 13 até 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Portanto, a descrição que segue no presente capítulo não objetiva meramente oferecer um conhecimento informativo sobre os mistérios do reino, mas objetiva incentivar as pessoas a buscarem receber e entrar no reino de Deus para experimentarem e conhecerem, pela prática, o mistério e os mistérios deste reino. O presente capítulo visa expor informações sobre como uma pessoa pode receber o reino de Deus e como ela pode ser instruída a continuar avançando ao ponto de também entrar nele, mas com a ressalva de que a informação por si só não tem o poder para fazer um indivíduo experimentar o que lhe é informado. Se alguém não se dispuser a dar os devidos passos para receber e entrar no reino do Senhor, ele permanecerá entre aqueles que são os de fora, os quais podem até estar cientes sobre a existência de mistérios do reino dos céus, mas que não conseguem realmente discernir e experimentar estes mistérios. Voltando, então, às considerações dos parágrafos introdutórios deste capítulo, destacamos que neles propositalmente foram feitas referências no singular ao mistério do reino de Deus, mas também aos mistérios deste reino no plural. E esta menção diferenciada foi feita devido à significativa distinção que há entre o mistério central do reino e os outros mistérios, e também por causa da significativa relevância que pode haver em conhecer prioritariamente o mistério central do reino dos céus. Assim, em função da destacada importância do mistério central do reino, também procuraremos direcionar a atenção primeiramente a ele, deixando a abordagem do tema dos mistérios do reino para os capítulos seguintes. Neste capítulo destacamos, então, que assim como o Evangelho foi concedido para oferecer uma dádiva central ou em especial que precede as demais dádivas, e assim como o Evangelho apresenta um aspecto central da vontade de Deus para que os demais aspectos de sua vontade sejam mais amplamente conhecidos por aqueles que recebem o Evangelho, assim também o Evangelho do Reino foi concedido para revelar um mistério central que precede os demais mistérios do Reino. Assim como no primeiro tema da série sobre o Evangelho de Deus foi exposto o aspecto de que no Evangelho há uma boa nova da qual derivam todas as outras boas novas do Evangelho de Deus, assim também pretendemos expor neste capítulo de que há um mistério central do Reino de Deus do qual deriva a compreensão dos demais mistérios deste reino. A possibilidade do recebimento e da compreensão do mistério central do reino de Deus é algo que esteve oculto em Deus por séculos, mas que no tempo oportuno foi anunciado de forma muito explícita por meio de muitas palavras, ensinos e manifestações marcantes do Senhor. E uma vez que o mistério central do reino de Deus foi anunciado amplamente, pode ser compreendido que este mistério central não é o entendimento de uma solução intelectual de um enigma, um conhecimento informativo, uma fórmula de vida, um pensamento bom ou positivo, uma boa disposição, um tipo de sentimento especial, uma filosofia de vida, um bom conselho, uma boa educação, um corpo físico forte e saudável, e nenhuma inteligência ágil, aguçada ou privilegiada. O mistério central do reino dos céus também não é um conjunto de conceitos para reinar, governar ou exercer domínio sobre os outros. Ele não é um conjunto de passos ou técnicas para alcançar abundância material, uma capacidade de realização de muitas obras e nem a condição de possuir uma poderosa profissão ou um poderoso empreendimento. O referido mistério não é uma boa família, um bom casamento, um estado de estar em paz consigo mesmo, um conjunto de práticas religiosas interiores ou exteriores, e nem algumas práticas de meditação para uma pessoa se encontrar com o que alguns denominam de seu eu interior. O mistério central do reino de Deus nem ainda é um tipo de fé na fé, uma confiança no poder das oratórias e palavras ditas pela boca humana, ou ainda a crença de que a realização de muitas obras, sacrifícios e ofertas tangíveis podem vir a justificar uma pessoa perante Deus ou podem conceder a ela uma salvação eterna. O mistério central do reino de Deus, a ser conhecido de forma viva ou prática, é a habitação ou presença viva do Senhor Jesus Cristo no coração de todo aquele que o recebe no coração como o Senhor eterno, conforme descrito muito explicitamente por Paulo no seguinte texto. Colossenses 1:26-28. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Portanto, buscar o reino de Deus em primeiro lugar não é buscar a realização de obras sob a alegação de que são feitas para o reino de Deus, mas é buscar a oferta ou a dádiva central do Evangelho. Buscar primeiramente o reino de Deus começa por buscar primeiramente o mistério central do Evangelho do Reino Celestial, o qual se refere sempre ou invariavelmente a um único e mesmo aspecto, o qual é, Cristo oferecido pelo Pai Celestial aos seres humanos para habitar no coração de cada um daqueles que em sua vida ou em seu coração o recebem como Senhor eterno. O mistério central do reino de Deus está em Cristo Jesus ser oferecido por Deus para habitar no coração daqueles que o recebem a fim de que lhes seja possibilitada uma completa mudança no relacionamento deles com o Senhor do reino celestial e com os demais aspectos deste reino. Considerando, então, a centralidade do ensino que está exposto no último texto de Colossenses mencionado acima, gostaríamos de procurar ordenar alguns pontos já citados neste material com vistas a mostrá-los de uma forma onde a atuação conjunta deles possa ser visualizada sob uma perspectiva mais sequencial. Desta forma, inicialmente recordamos que o Senhor Jesus Cristo declarou que o reino de Deus não vem a nós com visível aparência, logo Cristo em vós não é estabelecido por visível aparência e não é algo que tenha algum aspecto material ou natural por firme fundamento. Em segundo lugar, reiteramos que o Senhor Jesus Cristo ensinou que o reino de Deus se encontra no coração daquele que o recebe, logo Cristo em vós é expresso pela presença do próprio Senhor Jesus no coração daquele que o recebe. Assim, orar a Deus pedindo venha o teu reino é, antes de tudo, uma oração ou pedido pela presença de Cristo no coração daquele que ora e para que mais pessoas possam saber que também podem receber a Cristo similarmente, pois Cristo em vós é a manifestação mais significativa e expressiva da vinda do reino de Deus às pessoas que ainda estão na terra. O mistério que precede, por exemplo, um relacionamento mais intenso e profundo com o amor de Deus e com a plenitude de Deus é a presença de Cristo, mediante a fé, naquele que faz a opção de confiar a sua vida ao Senhor, conforme exposto em mais um texto que segue abaixo. Efésios 3:17-19. E, assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Compreender de forma prática ou experimentar o mistério central do reino dos céus, portanto, é crucial para todo aquele que anela alcançar a salvação, a novidade de vida no Senhor ou a ampla diversidade de dádivas do reino de Deus. Sem que o mistério central do reino de Deus se manifeste na vida de uma pessoa, o qual é Cristo em vós, também não há como ela compreender os demais aspectos do reino de Deus e não há como ela entrar no reino de Deus. A seguir procuraremos, então, abordar a presença de Cristo na vida de uma pessoa um pouco mais detalhadamente ou de forma mais profunda também a partir do seguinte texto. Romanos 8:5-10. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito, para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. É, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se observarmos o texto acima tendo ainda em mente o texto de Colossenses anteriormente mencionado, é possível notar que enquanto o texto de Colossenses apresenta uma ênfase mais explícita sobre o que é o mistério central do reino de Deus, o texto de Romanos acima também expressa o mistério central através de uma exortação daquilo que ocorre com aqueles que não recebem o que lhes é oferecido como um aspecto central do reino dos céus. Declarando que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, se alguém não tem o Espírito de Cristo, a condição de Cristo em vós também ainda não se cumpriu nesta pessoa, e, consequentemente, ela está alheia ao aspecto central do reino de Deus que pode lhe conceder acesso aos demais aspectos pertinentes ao reino celestial, conforme também é atestado em outras palavras no texto a seguir. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A presença de Cristo na vida de um indivíduo, através do Espírito do Senhor, é uma característica que não pode ser dissociada de forma alguma da vida cristã genuína ou de um relacionamento que seja de acordo com a maneira como Deus quer que cada pessoa se relacione com o seu reino, aspecto exemplificado ainda em mais alguns textos a seguir. 1 João 3, 24, b. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Galatas 4, 3 até 6. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. É, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. A oferta de novidade de vida do Evangelho do Reino de Deus, antes de tudo, oferece o Senhor Jesus Cristo como a sua principal dádiva. 1 João 5, 12 até 13. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Receber a Cristo, então, é o caminho para receber a justificação provida pelo Senhor, a salvação celestial, a condição de nova criatura concedida através do novo nascimento e o Espírito concedido por Cristo, ou também denominado de Espírito de Cristo. Entretanto, se alguém não recebe a Cristo, ele também não está habilitado a receber a novidade de vida do Evangelho do Reino e as dádivas que a acompanham. Cristo em vós, expresso pela presença do Espírito de Cristo no coração daquele que crê no Senhor e o recebe em sua vida, é o caminho para uma pessoa crescer inclusive na compreensão de quem é o próprio Cristo oferecido pelo Pai Celestial, da verdade que há no Senhor, dos demais aspectos que são pertinentes ao reino do Senhor e também daquilo que ainda há de vir. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Mas, João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Mas. João 16, 13 até 15. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Cristo em vós ou o recebimento da presença do Espírito do Senhor, que havia sido prometida por Deus desde a antiguidade, expressa o objetivo maior pelo qual Cristo veio ao mundo e se fez maldição em nosso lugar para podermos receber remissão dos pecados e salvação no Senhor. Gálatas 3, 13 até 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. Portanto, as expressões Cristo em vós, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, para que Cristo habite, pela fé, no vosso coração, o Espírito de Deus habita em vós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E várias outras mencionadas nas Escrituras, são todas expressões que reiteradamente apontam de forma convergente para o fato de que há um dos mistérios do reino de Deus que realmente tem uma posição de destaque ou proeminência em relação aos demais mistérios deste mesmo reino. E uma vez que Deus anuncia que há um mistério com destaque diferenciado a respeito do seu reino oferecido a todos mediante o seu evangelho, e visto que o evangelho se refere a uma oferta a ser aceita voluntariamente, também cabe às pessoas olharem com especial atenção para este mistério central, assim como cabe a cada uma delas adotar uma posição distinta ou prioritária em relação a ele. João 6, 29. Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Romanos 10, 9 até 13. Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo. Hebreus 12, 1 até 2. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos, com paciência, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. João 15, 5 até 6. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanhão, lançam no fogo e o queimam. 1 Pedro 3, 15. Antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Continuando ainda no mesmo ponto, outra maneira através da qual o mistério central do reino de Deus pode ser visto em sua condição de proeminência em relação aos outros mistérios do reino está relacionada a cada um dos atributos que as Escrituras descrevem sobre Cristo, ou sobre cada uma das dádivas ou tesouros que se encontram nele, dos quais relacionamos mais alguns versos abaixo. 1 Coríntios 1, 30-31. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glória, glorie-se no Senhor. João 10, 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, e sairá, e achará pastagem. Apocalipse 1, 8. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Apocalipse 21, 6. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Apocalipse 22, 13-14. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. João 6, 35. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. João 11, 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Colossenses 2, 1-3. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Quem crê em Cristo de acordo com os atributos que as Escrituras apresentam sobre Ele, incluindo toda a glória que Cristo tinha nos céus antes de vir ao mundo, a glória que Ele manifestou como o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo, e a glória que lhe foi restaurada e concedida como o Rei eterno após a sua ressurreição dos mortos. E recebe a Cristo em seu coração, passa a ter um encontro ou recebe em sua vida aquele através de quem Deus anela abençoar as pessoas com toda a sorte de riquezas das regiões celestiais. Efésios 1, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 2, 4-7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e, juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Conforme as Escrituras descritas por Paulo nos ensinam, Cristo em vós é o mistério central do reino de Deus revelado àqueles que o recebem para que cada um deles possa estar em Cristo, e em quem, por sua vez, encontra-se toda a provisão do reino de Deus para a novidade de vida no Senhor ou para uma vida em conformidade com aquilo que o Pai Celestial deseja para cada ser humano. Cristo em vós é a presença do único mediador aceito por Deus para que os seres humanos possam se relacionar apropriadamente com o Criador eterno de suas vidas e com as virtudes do seu reino eterno. 1 Timóteo 2, 3-6. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Dissociado do mistério central do reino de Deus denominado Cristo em vós, esperança da glória, uma pessoa não somente fica dissociada do conhecimento da glória de Deus em seu coração, mas fica também dissociada da esperança que pode colaborar para o estabelecimento e fortalecimento da sua fé. Se uma pessoa não se dispõe a receber o mistério central do reino de Deus, que é Cristo em seu coração, ela não se coloca em uma posição em que a sua esperança e a sua fé tenham um firme fundamento, pois o mistério central do reino celestial é a razão ou a substância da fé no Senhor. Receber a Cristo no coração é receber o mistério central do reino de Deus oculto por Deus por séculos e revelado no tempo oportuno. É receber o maior presente do reino de Deus. Por outro lado, considerando que todos os demais mistérios do reino se encontram em Cristo, se alguém desprezar o maior presente do reino dos céus, ele também despreza os demais aspectos do reino do Senhor. Se alguém recebe a Cristo como a dádiva central do reino de Deus, Cristo também o reconhece diante do Pai Celestial, mas se alguém nega a Cristo como seu Senhor, Cristo também negará este indivíduo diante do Pai Celestial. Mateus 10, 32-33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Depois que uma pessoa aceita e recebe a Cristo no coração, também Cristo permite que esta pessoa viva nele e permite que ela passe a desfrutar do melhor lugar em que uma pessoa pode estar, que é o estar em Cristo e o ser de Cristo. Quando alguém recebe a Cristo como a esperança da glória oferecida por Deus através do seu Evangelho, Deus também chama esta pessoa a estar em Cristo, a viver e andar nele, a partir dele, com ele, para ele e por meio dele. Cristo em nós é a esperança da glória, enquanto que nós em Cristo é a expressão da glória almejada, pois Cristo é a exata expressão da glória de Deus. Colossenses 3, 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele, em glória. Colossenses 1, 13-23. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois, nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que, nele, residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que, outrora, ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Cristo em nós, manifestado pela presença, poder e instrução do Espírito Santo no coração, é o mistério condicional do Reino de Deus para que os demais mistérios do Reino de Deus possam ser explorados e conhecidos mais amplamente. Cristo em nós é a expressão da graça de Deus que concede a possibilidade de também vivermos e andarmos nele, e Cristo em nós e nós nele é o propósito de qualquer pessoa ou ministério que serve verdadeiramente a Cristo. Colossenses 2, 6 até 9. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados, e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto, nele, habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Colossenses 1, 26 até 29. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Visto que Cristo é a proeminente dádiva que o Reino de Deus oferece, e que poder recebê-lo no coração para poder andar e viver em Cristo desde já e em toda a eternidade é o mistério insuperável do Reino de Deus que abre o caminho para os demais mistérios do Reino, porque, então, tantas pessoas buscam em coisas exteriores ou em outras pessoas aquilo que pode estar dentro de cada uma delas. Cristo em vós é a revelação aos seres humanos do mistério de que Deus quer se relacionar com eles no local mais próximo que o Senhor pode estar deles. E ele é um local tão íntimo entre Deus e o indivíduo para que este relacionamento possa ser feito interiormente e sem a necessidade de interposição de coisas exteriores ou de outras pessoas, ao ponto de Paulo declarar. Romanos 8, 38 até 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E por fim, neste capítulo, gostaríamos de mencionar que o tema de Cristo em nós para também vivermos e andarmos nele é um assunto da mais suma importância. Entretanto, devido à sua amplitude e para não nos distanciarmos de um panorama geral sobre o Evangelho do Reino, informamos que o tema sobre estar, permanecer, viver e andar em Cristo encontra-se mais amplamente abordado nos materiais sobre o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, o princípio central do viver do cristão e em toda a série Andando em Novidade de Vida.